Eu sou a Júlia Ferreira.
E eu, Natália Varenga.
E esse podcast é pra você que, assim como a gente, vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a coragem,
o caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta, tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu.
Bem-vindos ao Paz Equilibristas.
Imagine a seguinte cena. Você diante de uma apresentação artística milenar, a equilibrista de pratos. Ela tem vários pratinhos, cada um apoiado sobre uma vareta, e todos eles giram de forma perfeita e uniforme. E se a gente transportasse isso para a nossa vida, onde cada um dos pratinhos significasse uma área que a gente tenta manter girando? Difícil, né? Hoje a gente fala sobre os desafios de manter uma vida equilibrada e como podemos lidar com isso de maneira mais leve e feliz. Bora?
Oiê, eu sou a Júlia Ferreira, para quem não me conhece. Eu sou mãe de pet, ex-empresária frustrada do ramo da moda, criadora de conteúdo e diretora comercial do Chata de Galocha.
E eu sou Natália Varenga, jornalista, fotógrafa, também sou criadora de conteúdo, mãe de pet e mais um monte de coisa que vocês vão descobrir.
Na verdade, Natália é a pessoa que tem 1 milhão de capacidades e que faz 1 milhão de coisas. Eu fico chocada toda vez que eu vou conversar com ela, a quantidade de coisas que ela tá fazendo. E cada hora é uma coisa diferente. Então, assim...
É difícil me definir, amiga. É difícil.
É.
Mas prometo que vou trabalhar aí muita terapia, autoconhecimento, pra que a gente tenha aí gavetinhas pra se encaixar
ao longo do tempo. Com certeza. Com certeza. Então, sua vida tá equilibrada...
Minha vida tá um caos, né? Que vida que não tá um caos? Nessa pandemia, que vida que não tá um caos? Mas eu acho, assim, que o desafio desse primeiro episódio é a gente mostrar, é a gente falar um pouquinho sobre como manter uma vida equilibrada e se tudo bem desequilibrar ela de vez em quando, né? Pra você, por exemplo, o que é ter uma vida equilibrada?
Cara, eu acho que a minha noção de equilíbrio tem mudado muito, porque antes dessa pandemia era uma coisa, hoje em dia para mim é totalmente diferente. Para mim hoje é equilíbrio, ter uma vida equilibrada para mim é, antes de mais nada, ter boletos pagos, porque, né, a gente não quer desequilibrar o lado financeiro. Mas eu acho que equilíbrio mesmo para mim, para minha vida hoje é ter paz de espírito que eu tô fazendo o que eu preciso fazer, fazendo da forma que eu dou conta de fazer e da melhor forma possível, mas assim, não sendo tão pesada comigo, não, sabe, nas minhas tomadas de decisão, que depois eu olho e falo, putz, eu podia ter feito outra coisa, mas assim, sendo um pouco mais leve, sabe, comigo mesma. E, cara, sei lá, ter casa, cachorro e o boyzão do lado. Pra mim, esse equilíbrio tá maravilhoso.
Sem se cobrar tanto e com os afetos do lado, né?
É, exatamente isso. E pra você, como é que é?
Pra mim, eu brinco que eu vou ter na minha lápide, quando eu morrer, eu vou ter uma frase clássica que é: fez o que deu.
Amo!
Então, pra mim, ter uma vida equilibrada é isso. É fazer o que dá. Entendeu? Dentro do possível, é tentar dosar mesmo as coisas. É, um dia você tá mais ali pro trabalho, outro dia você tá ali mais falando com uma amiga, outro dia você tá ali falando, resolvendo os BO da família, porque acontece também, né? Minha família é demandosa. Nossa, minha mãe vai me matar quando eu falar isso no podcast. Mas tem as demandas
foi
da
mal,
família também.
Mãe, foi mal. Bah, cara, mas tem mesmo. Que família que não tem? Principalmente no momento que a gente tá dependendo muito do... Não tá dependendo do outro, mas assim, toda ajuda é bem-vinda, né? Então...
E a gente conta uns com os outros, né? É isso, né? Viver mesmo com esse senso de aldeia, de comunidade, né? Então, não dá nem pra reclamar. Família é família, mas também tem que equilibrar ali um pouquinho, porque senão demanda muito e você acaba esquecendo de você. Mas enfim.
É.
Mas você tem também a sensação de que você passa grande parte da sua rotina equilibrando vários pratinhos, assim, vários aspectos da sua vida?
Total, 100%. Como não, gente? Porque eu acho que, assim, quando a gente começou a pensar sobre esse tema, eu pensava muito em coisas práticas, tipo pagar boleto, ter uma casa arrumada, passear com a cachorra, pagar, sei lá, minhas contas todas em dias e beber água e comer bem e me exercitar, beleza. Só que aí eu comecei a pensar numa coisa, essa semana, até por conta de um livro que eu tô lendo, que nenhuma área da sua vida vai estar equilibrada se você não tiver com a cabeça equilibrada. E aí, eu comecei a pensar nisso porque durante muito tempo dessa pandemia, a minha cabeça estava cagada.
Quem nunca, né?
É, óbvio, gente, né? Não sou um alecrim dourado, tá todo mundo meio ruim da cabeça. Mas assim, e aí, o que que tava acontecendo? Minha cabeça zuretíssima. E aí, sei lá, 50% dos meus pratos, assim, espatifaram no chão, entendeu? Eu comecei a dar conta de recolher aquilo ali tem muito pouco tempo. Então, não tem como não equilibrar as coisas. Quer dizer, tem como não equilibrar, mas você vai ficar ignorando ali algumas coisas que talvez você não queira olhar.
Às vezes algum pratinho, alguma área da nossa vida, a gente sempre acaba negligenciando, né? E eu acho que, na verdade, o grande segredo, assim, é tentar manter, isso que eu disse, assim, fazer o que pode e tentar manter dentro do possível, né? Sempre que algum cair, você fala, realmente, ali, aquela área ali, de repente, tem um tempão que eu não falo com uma amiga minha, ou tem um tempão que eu não ligo pros meus pais e pergunto como tá, acho que eu preciso focar mais no meu trabalho. Então, a gente tentar manter ali, dentro do possível, né? Tudo de uma maneira harmônica, né?
Uhum.
Mas tem um exemplo que eu queria dar, que eu acho muito legal, que é assim, eu pratico yoga sempre que dá também, dentro do possível. Mas eu gosto muito de fazer yoga dentro de casa e tal. E aí, tento praticar... Tem um barulhinho aí, né, amiga?
É o carro da pamonha.
Passando isso. A gente tá gravando num domingo, gente. Então, isso acontece do carro da pamonha passar.
Se não for a pamonha, é a banca de frutas.
A banca de frutas tem um carrinho que passa?
A banca de frutas tem, claro. Uma combizona, você vai e compra. Dá pra comprar banana na porta de casa,
abacaxi,
maçã. Isso.
Pois é, gente, é isso. A gente vai assumir pra vocês essas coisas, porque estamos todos em casa, né? Então isso acontece mesmo, de eventualmente cachorros latirem, crianças chegarem.
No caso, crianças não vão chegar. Aqui em casa, não.
Da onde eu tô tirando criança, né? Mas enfim, retomando o lance que eu tava dizendo, é que eu pratico yoga, gosto muito, assim, e uma das coisas que eu percebo muito na yoga, assim, que yoga a gente faz muitos asanas, né, que são aquelas posições de equilíbrio, e é muito engraçado que quando a gente tá olhando ou pensando em outra coisa, mesmo o pensamento, tipo, se eu tô fazendo yoga, mas tô pensando que daqui a pouco eu tenho um call, que daqui a pouco eu tenho alguma coisa pra fazer, eu desequilibro na hora e caio. É muito louco quando você tenta olhar pro asana do coleguinha, ou quando você se distrai um pouquinho, que você não foca dentro de si, você se desequilibra. E eu acho que isso é muito legal, porque é assim que eu tento viver meus dias, entendeu? Pensando muito, assim, nesse olhar pra dentro. Eu sou uma aquariana que mora muito dentro de si, assim, eu adoro ficar centradinha, sou uma pessoa que sou muito planejadinha. Então, acordo de manhã, faço aquele checklist, pelo menos pra eu não seguir, entendeu? Eu faço checklist assim do dia pra não seguir, pelo menos.
Esse é o momento que eu preciso contar pra vocês que eu e Natália Alvarenga nascemos no mesmo dia do mesmo ano, dia 31 de janeiro de 89. Então, no dia 31 do ano que vem, por favor, dê parabéns pra gente lá no nosso Instagram,
Isso mesmo, dê parabéns pra gente, siga a gente lá no arroba equilibristaspod. A gente só precisa descobrir a hora que eu nasci, porque a Júlia nasceu de manhã, já chegou.
7:30 da manhã, tenho meu mapa astral maravilhoso, agora Natália não tem, precisa descobrir.
Sou tão desligada, gente, que eu vou ligar pra minha mãe e tentar ver meu mapa astral direitinho, o horário. Mas assim, isso nos coloca numa posição que somos aquarianas, porém somos diferentes em alguns aspectos.
Somos muito diferentes.
Você também é essa pessoa organizadinha?
Eu sou a pessoa mais desorganizada que você pode imaginar. Eu comprei um planner. E aí agora eu tô tentando ser a pessoa mais organizada. Então, tipo assim, eu anoto até, tipo, tirar a roupa do varal. Senão eu esqueço.
Também.
Mas você falou uma coisa aí, da questão da yoga. Eu acho que eu já tentei fazer yoga várias vezes, assim. Inclusive, na pandemia, eu comecei a fazer online com um conhecido meu que é professor de yoga. E agora, quando você falou sobre isso, sobre a yoga, talvez eu tenha entendido por que que eu nunca consegui fazer yoga. Principalmente na pandemia, porque eu não... Gente, não era exatamente isso. Eu não conseguia focar ali. E aí, tudo desequilibrava. Porque é isso, né? A yoga, você precisa estar lá bem focada, bem naquilo ali.
Presente, né?
Obrigada por me ajudar, por me ter feito essa reflexão, viu, Natália?
E isso é legal porque a gente aprende muito sobre essa questão do momento presente, de estar centrado dentro de si, né? Assim, porque quando eu comecei a fazer, eu fazia com pessoas online também, era uma professora particular, beijo, sol. E aí às vezes eu ficava no Zoom, assim, tentando olhar para os outros coleguinhas para ver se eles estavam fazendo.
Isso rolou.
Como
isso
que eles
rolou.
Estavam fazendo? E aí eu falava assim, gente, na mesma hora eu desequilibrava. Eu caía assim e falava, cara, o negócio é aqui, eu tenho que focar aqui dentro de mim e tal.
Independente do que tá acontecendo ao redor, né? Eu lembro que uma das colegas da yoga online, ela tinha um nenenzinho. E enquanto ela tava fazendo a yoga, o neném passava... Porque ela fazia no chão, né? Aí tava lá. Aí o neném passava na frente. Aí pegava o celular dela. Aí ela ia lá, tirava. E aí aquilo me desconcentrava, gente. Do tanto que eu jamais vou julgar, gente. Ser mãe na pandemia deve ser foda, entendo. Mas assim, realmente aquilo ali me deixava um pouco, sabe, fora... Mas enfim, isso é outra história.
E você falou uma coisa que é isso aí que você comentou, esse exemplo, assim, pontos que a gente aprendeu a lidar na pandemia, né? Porque é isso, com o cachorro latindo, crianças e tudo mais. E a pandemia, sem dúvida, eu acho que potencializou, né? Esse desequilíbrio. O que que você acha?
Nossa, super. Porque eu acho que assim, quando você tem a incerteza do... O futuro nunca é certo. Vamos começar aí. Mas, como uma vida pré-pandemia, antes da pandemia, né? A gente achava que a gente tinha algum controle ali, né? Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma pandemia. Então, eu fazia meus planos sem ter... Enfim, eu fazia porque eu podia fazer, né? E aí, agora, não posso fazer planos. Não sei quando eu vou ser vacinada, não sei quando eu vou poder sair de casa. Cara, a mente, a minha pelo menos, eu fiquei 100% desequilibrada. Inclusive, entrei num estado de depressão. Então, assim, tomando remédio, indo na psiquiatra, psicóloga, nunca parei. Assim, minha terapeuta é... Beijo, Renata. Mas, assim, o desequilíbrio foi tão grande que eu precisei de ajuda médica mesmo, química, né?
Eu acho que de todos os desequilíbrios, assim, que a gente tenha vivido na pandemia, que foi um período muito, né, aquele lance que a gente achou que ia durar só 40 dias, né, e aí a gente começar a se deparar com esse cenário de muito tempo, assim, acho que de todos os desequilíbrios, que todo mundo passou por vários, assim, né, no trabalho, em família e tudo mais, mas eu acho que é o desequilíbrio emocional, né? É psicológico, assim, que é um lance super sério isso que você tá falando, né? Assim, de tentar entender, né, como lidar com uma doença num período desse. E tentar, como tentar se manter sã, né, diante de tudo isso, assim, de ficar dentro de casa. Vários casais também lidando com uma situação de ficar junto o tempo todo, né. Eu, por exemplo, assim, falando um pouquinho da minha experiência, foi ficar sozinha, né, lidar com ficar sozinha dentro de casa e tentar manter essa cabeça, assim, saudável. Você, ao contrário, né, como foi aí?
Nossa, aqui... No início foi muito tranquilo nós enquanto casal, porque eu só conseguia pensar assim: pelo menos eu tenho alguém pra estar do meu lado, pelo menos eu tenho alguém que tá do meu lado, sabe? Sim. Então, esse momento de incerteza inicial, pra mim foi fundamental ter o Olavo aqui, sabe? Mas no meio da pandemia, assim, a gente começou a ter problemas que a gente não tinha antes. Óbvio. Porque a gente ficava
pela
grudado.
Pela convivência, né?
A gente ficava grudado 24 horas por dia. E isso não é normal. Sabe? Eu falei com ele...
Não é saudável, né?
Não é normal, não é saudável. Eu falei com ele há umas semanas atrás. Eu falei assim... Nossa, amor, eu tô com tanta saudade de sentir saudade de você.
Isso é muito legal.
Porque, assim, não é fácil. Não foi e não está sendo fácil. Mas, assim, eu acho que a gente acabou aprendendo a ouvir um pouco mais o outro. A entender o que faz sentido pra nós dois enquanto casal, juntos. Então, ele tem uma opinião. A gente resolveu casar no meio da pandemia. Ficamos noivos na pandemia. E aí a gente tava falando sobre casamento. E assim, eu queria uma coisa, ele queria outra. Tipo, sobre a festa de casamento, né? Que não vai ser festa porque, né, pandemia. Mas enfim.
Mas teve uma coisa boa, né? Que vocês começaram a planejar algo pro futuro, né? Tipo, uma luz no fim do túnel, assim, a gente vai sair disso.
Mas mais do que isso, eu acho que a gente aprendeu com a pandemia a justamente achar um meio termo. Eu acho que a gente cresceu enquanto casal, sabe? Nessa pandemia. Por mais difícil que determinados momentos foram.
E coexistir, né? Coexistir com esse cenário, assim. Então, muita gente fala sobre isso, assim. É muito engraçado porque eu tenho uma personalidade que eu sou muito independente. Desde criança, assim, eu gostava de brincar sozinha. Eu criava o meu mundo imaginário, assim.
Sério,
e gostava de ficar,
amiga,
dentro do meu mundinho. Sim, sim. Eu lembro que meu pai, ele trabalhava com cosméticos. Então, eu ficava criando coisa de aquariana, né? Cientista aquariana, né? Criando fórmulas, assim, misturando todos os produtos. E ficava no meu mundo. Era muito doido, assim. Apesar de eu ter um irmão mais novo, eu sempre fui muito independente. E aí, eu, no meio da pandemia, fui morar sozinha, né? Que é uma coisa que pra mim foi a glória, assim, o céu, né? Uma pessoa que gosta de ficar sozinha foi, assim, incrível. E aí tive que aprender a construir esse espaço. Aí logo depois veio o Benjamin, que é o meu cachorro que eu adotei, que também veio pra tentar trazer um pouquinho dessa questão de uma companhia, né? Que é um pouco isso que você falou do Olavo, assim. Mas o mais engraçado, amiga, é que depois de um tempo, eu sou tão focada, assim, na minha rotininha, no meu checklist, nas minhas coisas, que eu simplesmente me tocava, assim, sei lá, no final da semana eu me tocava e falava: meu Deus, eu não vi nenhuma pessoa ao vivo essa semana. Sabe, eu não saí pra ir no supermercado, não vi alguém da padaria do lado da minha casa, não vi ninguém. E isso começou a me assustar um pouco, assim, de falei: gente, eu estou aqui há 7 dias andando da sala pro quarto, do quarto pro banheiro, do banheiro pra cozinha, e tô dentro dessa situação há um tempão, assim. Isso assusta, né?
Assusta.
É uma situação que assusta. Quando a gente percebe o tempo que tá passando e a gente não tá socializando, né? Uns com os outros.
Eu sou um pouco diferente de você nesse ponto, porque o início da pandemia pesou muito pra mim, porque o meu mundo era totalmente diferente. Eu não sou a pessoa que ficava sozinha. eu sempre estava rodeada de amigo, de família. Eu amo, meu apelido é Júlia Vereadora, minha irmã me deu esse apelido. E é verdade. E aí veio a pandemia, pum! Não, você não vai ver ninguém, não pode, tá proibido. Mano, foi foda. E aí, foi foda, está sendo foda, mas... E não é glamourizando, tá, a pandemia, gente? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas na pandemia, eu comecei a descobrir coisas que estavam guardadas, questões que estavam guardadas ali dentro de mim, que eu não olhava e eu não queria olhar, que a pandemia me obrigou a olhar. E aí eu acho que... ter esse tempo para pensar e olhar para essas coisas foi um dos pontos do porquê que eu tive esse desequilíbrio e entrei nessa depressão. Porque eu não queria olhar, não queria encarar e tal. E aí agora eu posso dizer que finalmente eu estou olhando para essas questões. Então eu realmente sinto assim, tá, as coisas estão se encaixando, eu tenho que fazer isso, eu vou... fazer desse jeito. Tipo assim, eu acho que eu comecei a finalmente a ter uma trilha, uma rota um pouco mais definida, sabe?
Se encarar, né? Encarar a gente de frente é difícil, né? É engraçado você falar que você era vereadora. Assim, eu também já ouvi muito isso, mas eu tenho um lance, assim, a Camila Frender, que fala muito isso nos podcasts dela, né? Que é, tipo, a associação do sem carisma. Meu carisma acaba, amiga, assim. Eu realmente preciso... Eu adoro pessoas, mas meu carisma, ele realmente acaba em algum momento. Então, eu sinto muito que... essa situação de saber lidar com ficar sozinha... Eu aprendi viajando sozinha, sabia? Eu comecei a viajar.
Morro de medo de viajar sozinha. Nunca viajei sozinha. Na verdade, eu...
Não acredito.
Não, eu viajei... Posso falar que eu viajei sozinha, entre aspas? Que eu lembro que quando eu fui pra Espanha com uma amiga minha, a gente foi pra Espanha e pro Marrocos. E aí, na Espanha, ela tinha um curso... Ela foi pra lá porque ela tinha um curso pra fazer. E aí, durante o dia, eu ficava sozinha... Menina, eu ficava sozinha e eu ficava assim... Sabe o meme do John Travolta? Olhando para um lado, pro outro. Tipo assim, gente, o que eu faço? Eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu fiquei parada.
Você vê as referências da pessoa, né? Marrocos, é tipo assim, o máximo que eu viajei sozinha foi pra Ceará.
Eu lembro dessa sua viagem pro Ceará, belíssimas fotos, inclusive.
Foi muito bom. Mas é isso, quando eu viajei sozinha, eu ficava em pânico, amiga. Na primeira viagem, eu lembro que eu acho que eu fui pro Rio de Janeiro, assim, que era, né, uma cidade super grande também e tal. E eu ficava assim, em pânico, que eu falava, meu Deus, as pessoas vão me julgar. Isso eu acho que é até um tema para um outro podcast, pensando aqui melhor. Mas até rende um podcast isso.
Rende.
Eu comecei a aprender a ficar sozinha com isso, assim, e ficava em pânico, porque achava... Ah, tinha um grande lance também, que teve uma viagem que eu fiz sozinha, que eu fiquei o tempo inteiro no celular. E aí, depois, no final da viagem, eu falei assim, eu não tô sozinha, eu tô aqui, físico, nesse lugar, né, uma presença física, mas ficava o tempo todo conversando com a amiga e tal, no WhatsApp e tal... Então, eu acho que realmente o lance de ficar sozinha mesmo num lugar sem conversar com ninguém te traz um pouco desse negócio, desse lance de se encarar, né? Que é muito difícil. Meu Deus, como é difícil.
Nossa, né? Você faz terapia?
Olha, eu já fiz terapia há muito tempo. Agora estou precisando voltar, porque a gente identifica, né, o período da vida que a gente precisa voltar e tal. Eu acho engraçado que a gente também se dá alta, né? Porque quando eu saí da última vez, eu me dei alta. Assim, falei, acho que tá tudo bem.
Ah, eu já me dei alta algumas vezes também. Grande erro. Grande erro. Mas tudo bem.
Coitada.
Não, e agora a minha terapeuta fala assim, Júlia, eu acho que a gente tá progredindo pro fim. Aí eu falo assim, não, tá doida? Não, que fim o quê? Tem muita coisa aqui pra gente analisar.
Você não tá entendendo, querida.
Não,
querida.
Você vai ver aqui, tipo, meus filhos terem filhos, entendeu? É isso. Mas é.
Exatamente. Grande This Is Us.
É, exatamente. E aí, ô Ná, você acha que uma hora a gente precisa largar a mão de algum pratinho e deixar, e tipo, vida que segue?
Total, total. Eu acho que, sabe aquele meme que é assim, olha, vou chutar esse balde, depois eu tenho que catar ele aqui? Só não chuta esse balde que eu tenho que catar. Sou eu, às vezes, assim, tipo, realmente tem hora que eu falo assim, ai, gente, olha, pode falar palavrão no nosso podcast?
Pode, pode falar palavrão, pode falar mal pode. Do presidente, pode falar tudo.
Isso, bom, nossa, grande questão. Mas assim, total, eu acho que tem hora que a gente fala assim, gente, hoje eu vou, eu falo muito isso pra mim, tá? Hoje eu vou pedir um delivery. Eu não vou fazer almoço. Hoje eu mereço pedir delivery em todas as minhas refeições. Eu vou pedir uma coxinha à noite.
Sim.
Vou almoçar uma coisa bem gostosa. Eu sou muito nesse lance, assim. Tem dia também, por exemplo, que eu adoro tomar vinho. E aí hoje eu falo assim, hoje é meu dia de tomar vinho. Vou tomar bastante vinho. E no outro dia eu passo o dia inteiro tomando chá.
É,
eu acho que é isso.
Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Já diziam.
Exatamente. E eu acho que é super normal, assim, a gente faz parte de uma vida equilibrada também ter um desequilíbrio de vez em quando, né? Sabe o que eu lembro? Eu lembro que inclusive eu ia falar isso nas minhas dicas, mas enfim, vou falar aqui de uma vez. Que eu amo comer, rezar e amar. Que é, né, aquele Sim. livro da Elizabeth. Ah, legal, esqueci. Gilbert. Elizabeth Gilbert. E aí ela tem a Liz, que é a personagem, e eu acho aquele livro uma grande referência de uma vida equilibrada, porque é isso, ela vai pra Roma, ela come muita pizza, compra uma calça jeans num número maior, e aí se esbalda, né, no poderes, nas questões da gula e tudo mais, e aí depois ela vai, tipo assim, se curar, achar um grande amor e pensar no espiritual e tudo mais, e é muito isso, né, eu acho que o Kentucky, que é o mestre dela, até fala um pouquinho sobre isso, assim, no filme, que é sobre que a gente tem também, que, né, ele fala, vou achar a frase, hein? Acho que é perder a cabeça por amor também faz parte de uma vida equilibrada, alguma coisa nesse sentido, assim, eu amo esse filme.
Eu gosto muito desse filme também, porque eu acho que mostra é uma ideia muito, muito fiel à vida, né, tipo, ela tava num caos no fim do casamento. Ah, pode falar do filme, né? Já não tem problema de dar spoiler, né? Tem muitos anos esse filme. Tá
tem
liberado?
Anos,
tá, então tá.
Liberado.
Ela tá no buraco assim que ela se divorcia do marido e aí ela resolve fazer o ano sabático dela. E é assim, ela faz um ano sabático pra se encontrar, né? Se reencaixar ali. Eu não acho que... Porque é uma história real, né? Eu não acho que ela fez isso porque Sim. ela tava querendo encontrar um outro amor e tudo. Mas acabou acontecendo, né?
E assim, hoje... Eu até vi depois que a autora do livro... Hoje ela é casada com uma mulher, assim. Tipo, ela...
O
realmente,
quê?
Ela Sim, você acredita?
Não sabia disso.
E é super legal, assim, porque ela se permite, né? Ela se permite, assim, viver as coisas no momento, nas fases que as coisas acontecem. Eu achei a frase do Kentucky aqui no Google, famoso Google. Às vezes perder o equilíbrio por amor faz parte de uma vida equilibrada.
Nossa!
Acontece, né?
Vou deixar anotado. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, tudo bem deixar alguma coisa, algum pratinho cair, sabe, gente? Ninguém... Primeiro que é isso. Eu acho que essa pandemia ensinou pra gente que a gente não tem controle de nada. A gente tem controle... A única coisa que a gente tem controle é como a gente vai reagir ao que acontece.
É verdade.
Então, você tem uma escolha. Você pode escolher reagir de uma forma ou outra... Sobre o que acontece na vida, no mundo. Mas assim, vai ter uma pandemia? Não. Não vai ter uma pandemia. Por quê? Porque eu não quero. Não, gente. Isso não, né? Não é verdade. Ou então, tipo, coisas menores. Tipo, sei lá, perdi meu emprego. Enfim, a gente não tem controle de nada disso. E às vezes a gente precisa deixar alguma coisa de lado na vida pra gente... mexer nisso aqui, dar uma prioridade para outros pratinhos e tal, E deixa esse stand-by ali, gente. Ninguém dá conta de tudo também, não.
É, ninguém é uma equilibrista, né, daquelas de circo que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e deixando todos os pratinhos girando. Isso que você falou, de ninguém ter o controle de nada, me lembrou muito sobre a capacidade de ser resiliente. Resiliência é uma palavra que eu gosto muito, até também tentei, enquanto estava falando, busquei aqui o significado, que é a capacidade do indivíduo lidar com os problemas ou se adaptar a mudanças. E é muito isso, né? É a gente tentar pensar diante de um fato da nossa vida, como que a gente vai lidar com aquilo da melhor forma possível. Essa semana, até te contei, né, amiga? Passei por uma situação assim, passei o dia inteiro tentando fazer uma coisa, E aí, no fim do dia, deu tudo errado. Não consegui fazer. E fiquei, assim, diante de uma situação dessa, a gente fica muito frustrado, né? Fico pensando assim, gente, nossa, que frustração. Não consegui concluir o que eu precisava e tal. Mas eu acho que é isso. É falar assim, bola pra frente e tal. É porque não era pra ser. E as coisas têm que, né? E saber, assim, acolher quando uma coisa não dá muito certo. Mas... sabe, seguir assim e andar com a vida, né? Porque realmente é isso, nem a gente não vai ter controle de tudo e nem tudo vai sair do jeito que a gente imagina, né?
Eu falo que eu não sou uma pessoa controladora, mas eu acho que assim, na minha... Eu sou uma pessoa que gosta de pegar tudo pra ela. Então, assim... Ou seja, eu sou uma pessoa controladora.
Você pega os jobs pra você aqui, ó.
Ou então, por exemplo, assim, fazer a compra da casa. Eu amo fazer a compra, gente. Porque aí eu tô controlando aquilo ali. Quando eu olavo que vai, eu fico assim. Gente, mas será que ele vai comprar aquela marca que eu gosto? Do sabão em pó? Não, aí ele vai comprar outra. Aí eu começo, aí eu fico ligando pra ele, mô. Comprou tal coisa? Comprou qual marca? Bom, então assim, eu acho que eu sou sim uma pessoa um pouco controladora com algumas coisas e muito relaxada com outras, que talvez eu não deveria deixar tão relaxada, sabe? Então eu acho que precisa ter um pouquinho de uma inversão aí pra coisa funcionar um tiquinho melhor.
Eu sou muito controladora. Controladora é meu sobrenome, né? Então, uma pessoa que faz listas do que tem que fazer no dia, amiga, é isso, entendeu? A pessoa quer controlar a vida inteira. E isso, às vezes, pode gerar uma frustração, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem o controle de tudo, mas, na verdade, a gente não manda em nada, entendeu?
Eu acho que, assim, por exemplo, ser a pessoa da lista. Tudo bem ser a pessoa da lista, porque... Ser uma pessoa organizada é maravilhoso. Não sou, mas assim, quando eu consigo me organizar, tudo flui melhor. O problema é quando você faz a lista e aí, tipo, putz, aconteceu uma merda no dia, eu não consegui fazer um item. E aí você fica se sentindo mal por conta disso. Porque é isso, você não controla o que acontece externamente. Você controla só como você vai reagir a esses acontecimentos.
Sabedoria de Júlia Ferreira. Maravilhosa. Mas, amiga, é isso, sabe? Porque todo mundo fala... No final das contas, eu acho que todo episódio a gente vai cair nesse ponto que é... Qual a melhor forma de lidar com isso? Autoconhecimento.
Mas é, total. Porque, assim, esse meu processo de terapia e de psiquiatra e tal, do remédio... Foi um momento que eu lembro que minha terapeuta perguntava assim, quem que é a Júlia? Sempre pergunta, né? Eu falava assim, não sei, quem que é? Não sei. E aí...
Difícil, né?
É muito difícil se definir. Mas eu acho que a pergunta dela era um pouco mais profunda, não era tipo assim, Júlia é criadora de conteúdo, Júlia é aquariana. Não, não é isso, né? É tipo assim, quem sou eu na minha essência? E eu não conseguia responder essa pergunta dela porque eu não queria olhar pra mim, eu ficava fugindo. Então, assim, eu demorei muito e eu ainda tô num processo de autoconhecimento.
Esse processo nunca acaba, na verdade, né?
É, porque a gente tá em constante mudança também, né? A gente não é uma coisa só a vida inteira.
E sobre as fases da vida, né? As fases que a gente vive, assim, me mudei de cidade, né? No meio da pandemia, eu morava em Belo Horizonte, agora moro em São Paulo. E pra mim, amiga, é muito doido, assim, parece que a minha personalidade mudou porque eu mudei de cidade, assim, é muito doido isso.
Ah, ainda mais São Paulo, que é uma cidade que te sacode toda, né, que faz, assim, ou você entra nesse ritmo, ou então, beijo, abraço.
Sim, não, e assim, teve mudanças, assim, que eu, às vezes eu me pego fazendo umas coisas, vou te dar um exemplo, assim, esses dias eu fui passear com meu cachorro no quarteirão. E eu coloquei uma roupa que era muito paulistana, assim. Eu falei, gente, eu jamais colocaria essa roupa se eu tivesse em BH. Se eu tivesse em BH, eu ia, sei lá, de short, chinelo, dar uma volta no quarteirão. Aí eu coloquei uma blusa com uma gola, com a gola pra fora, tava fazendo frio. Aí tem umas outras coisas, assim, tipo, em BH eu temperava minha comida, um ponto sobre mim, gente, eu adoro cozinhar. E aí, eu temperava minha comida sempre, sei lá, com curry. Eu adoro essas coisinhas assim. Aí, aqui, temos o Bairro da Liberdade. Que tem milhões de temperos asiáticos, um monte de coisa.
Nossa, aí, que agora, saudade minha comida tem gosto.
Minha comida tem gosto de Bairro da Liberdade. Que é aquela coisa, nampá, óleo de gergelim, tudo. E eu falei, gente, minha comida tá mudando de gosto porque eu mudei de cidade, sabe? Tá muito maluco
isso. Que louco isso,
né? Não é?
Eu não tinha parado pra pensar, mas faz total sentido. Porque, por exemplo, quando eu vi a última viagem antes da pandemia, eu fui pra Tailândia. E aí,
nossa,
é uma comida, assim, 100% diferente da nossa. Por mais que eu prefira a comida tailandesa feita no Brasil do que a comida tailandesa da Tailândia, depois que eu voltei, eu comecei a usar várias especiarias que eu não usava antes. E que aí eu descobri que, tipo, cara, eu amo isso aqui, sabe? Então, é muito
bom. É a bagagem cultural, né? É. Bagagem cultural que a gente traz, né? É muito legal isso, né? Tipo, a gente vai acumulando, assim.
Sim.
Ah, isso também eu acho que rende um outro... podcast, viu?
Rende sim.
Só disso. Mas assim, amiga, só pra gente tentar ajudar quem tá nos ouvindo, como que você acha, quais são os passos que você acredita que uma pessoa pode fazer, ou dicas, alguma coisa, pra ter uma vida mais equilibrada, assim, o que que você acha?
Olha, eu acho que o primeiro de tudo é estabelecer limites. Eu acho que dentro de casa, na pandemia, eu meio que perdi um pouco a noção de quando eu tô trabalhando, quando eu não tô trabalhando. E aí, eu já me peguei várias vezes, tipo, 10 horas da noite, de uma quarta-feira, respondendo e-mail. Por quê? Ah, porque tá aqui, tá na minha frente, eu vou fazer isso. E isso é um absurdo, gente, porque a gente precisa definir melhor, até para as pessoas não acharem que podem, né, tipo, te contactar a qualquer hora que eles quiserem. Então, a gente precisa definir limite, ou então, tipo, vou tomar uma garrafa de vinho durante a semana. Vai ser uma, não vai ser duas. Então, é isso, assim, estabeleça um limite e cumpra. Mais importante ainda.
E tente cumprir, né? Eu tenho tentado sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário para tentar manter uma rotina, enfim, né, saudável dentro do possível. Mas tem dia que não dá, né? Então, assim, também a gente saber que tem uns limites para serem cumpridos, mas tá tudo bem também, né? A gente poder um dia dormir mais tarde, tomar uma taça de vinho, enfim, sair um pouquinho disso. Eu acho que outra coisa legal para ter uma vida equilibrada é ficar offline, às vezes, se desconectar, né? Porque quando a gente entra ali, ó, entrou no TikTok, eu não sou da geração do TikTok, mas às vezes eu entro fazer pesquisa lá. E às vezes, gente, aquele negócio é um buraco sem fundo, assim. Você vai cavando e o negócio não vai sair. Quando você vê, você tá, sei lá, uma hora no negócio, assim, no feed do Instagram. E é uma loucura, né? Assim, como que consome a gente, né, essa vida digital, assim. Então, eu acho que tentar, é uma coisa que eu fiz depois de assistir o documentário lá, O Dilema das Redes, que ficou muito famoso lá na Netflix.
Menina, eu não tive coragem de ver. Eu não tive coragem de ver.
Por quê?
Porque as pessoas falaram tanto e tipo, puta que pariu. Eu não tive coragem de ver. Eu falei, eu não quero ver porque eu não quero encarar essa realidade.
É uma realidade a ser encarada, amiga. Difícil, mas necessária, assim. Porque você vê os caras, né, que fizeram parte de todo esse contexto, esse cenário que a gente vive hoje, e eles falando sobre isso, assim. Mas uma coisa que eu fiz foi tirar as notificações. O que é engraçado, porque eu tirei as notificações para não ficar ansiosa, e às vezes eu fico ansiosa porque eu falo assim, não chegou notificação, porque não tem notificação. Será que alguém falou comigo? Aí eu entro muito mais no WhatsApp, entendeu? Eu entro muito mais, assim. Então é isso, eu tento manter, assim, dentro do possível, sem notificações, mas também eu fico assim, calma, Natália, não precisa entrar no WhatsApp de 2 em 2 minutos pra ver se alguém falou com você, entendeu? Sim. É isso.
Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar offline, porque... isso tem essa dificuldade. Mas... nos últimos meses, eu fui obrigada a ficar offline, porque meus sogros têm uma rocinha aqui perto de BH e lá não tinha internet. Então, a gente ia no sábado, voltava no domingo e eu ficava sem internet esse tempo todo.
Pavoroso!
Gente, a primeira vez foi muito bom porque eu tava assim... Eu tava num momento que eu tava precisando só ficar quietinha, sabe? Foi ótimo. A segunda vez, eu começava a ficar nervosa. Eu falei, e aí? Vamos lá, gente. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, o que que acontece? Lá, dá 7 horas, tá todo mundo indo dormir.
Lógico.
Não tem nada pra fazer.
Não tem nada pra fazer.
Eu não tenho celular pra ficar ali, não tenho uma Netflix e tal. Vou dormir. E dorme. Pior que dorme. É surreal.
É uma higiene mesmo, né, amiga? Porque é isso. Não tem o que fazer. Eu tenho que confessar que eu realmente sou viciada com o celular mesmo. Por vários motivos, assim. Porque eu acho que tem muita coisa que você resolve no celular, né? Desde chamar um carro por aplicativo até, sei lá, ver o aplicativo do banco. Tem milhões de coisas que você faz no celular. E aí eu tenho uma história que é muito engraçada, que o ano passado, ano retrasado, eu acho, na verdade, meu celular foi roubado, né? Eu trabalho com celular. E aí eu lembro que eu não consegui ficar, amiga, um dia sem um telefone novo.
Isso aconteceu comigo exatamente isso em 2019. Eu fiquei desesperada.
Que isso? Não, e assim, tinha uma situação que era assim, se eu comprasse o telefone pela internet, eu teria um mega desconto, sei lá, R$800 de desconto, e se eu comprasse na loja, era R$800 mais caro. Eu preferi pagar mais caro do que esperar 7 dias pra receber um aparelho.
Você tá louca? Ficar 7 dias sem celular, gente? Você tá louca? Não, não tem como. Eu fiz exatamente isso.
E aí eu percebi o tamanho do meu vício. Eu falei, realmente, eu não consigo ficar sem esse aparelhinho. Às vezes eu fico até preocupada quando eu vou, tipo assim, vou tomar banho, levo o telefone e falo, cara, por que que eu tô trazendo o celular pro banheiro?
Mas olha, eu vou fazer aí uma meia-culpa pra você, que você trabalha com criação de conteúdo. Então...
É isso.
É seu trabalho também.
Acho que às vezes a gente usa isso, né, sei lá.
Como uma desculpa.
Acho que a gente
eu sei.
Uma muletinha.
Eu falei porque, assim, eu queria ouvir, sabe? Porque é a mesma coisa. Mas eu acho que, assim, existe uma outra forma também da gente deixar a vida um pouquinho mais equilibrada, que a gente já falou aqui, que é planejar. Planejar e às vezes também... quando um planejamento não dá certo, deixar isso fluir, tipo, beleza, sem julgamentos, aconteceu, bola pra frente, bota no outro dia, tá tudo bem.
Tem um pensamento muito engraçado de quem faz viagens sempre, os viajantes, né, que sempre viajam por aí, eles falam que, assim, roteiros são feitos para não serem cumpridos.
Sim. Super.
E é isso, né? É sobre isso e tá tudo bem. Porque a gente...
Ai, eu odeio essa frase. Odeio.
É sobre isso e tá tudo bem. Mas é isso, a gente planeja para ter pelo menos um norte, um caminho, né? E aí poder depois fazer tudo diferente, por que não, né?
É isso.
Eu acho que uma outra coisa que eu tenho aprendido muito também, aprendido sim, porém não estou praticando, que é descansar.
Nossa,
descansar. O início desse ano, eu faço aquele famigerado planejamento anual, porque eu sou essa pessoa.
Você faz planejamento? Você faz planejamento anual?
Amiga, eu faço, eu tenho muita vergonha, mas eu faço.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Com metas e tal. E aí, uma das coisas que eu reparei, olhando pro ano anterior, né, é que eu não descansei. Eu não tenho momentos de descanso, assim, tipo, ah, eu vou sentar e vou assistir um filme sem mexer no telefone, ou sem pensar que aquele filme poderia virar um conteúdo de algum cliente, ou que eu poderia fazer alguma coisa a respeito daquele filme. Sabe, eu tô sempre, parece que eu tô sempre, assim, no modo, naquele modo de alerta, assim. E aí eu vejo umas pessoas, amiga, ao redor de mim, tipo, sei lá, boy que eu fico. E aí os boys, eles... Cara, o homem tem um poder de descansar, né? Eu fico chocada,
tem.
Assim, tipo... Ele, acordei e dormi de novo. E, sabe, passei o dia aqui de boa, sem fazer nada. Falei, oi, querido, eu tô aqui já pensando o que eu vou comer a semana inteira, sabe?
Mas eu acho que é isso, assim, a chave... disso tudo, é tipo assim, tudo bem você planejar, tudo bem você se esforçar ali e tal, pra aquilo ali dar certo, mas assim, bota também no planejamento o descansar, bota ali, coloca ali, ó, anota e fala, não, agora eu vou fazer nada, nem que seja ficar olhando pro teto.
Eu tenho, amiga, mas eu não consigo, eu boto inclusive a hora de chorar.
Ah, entendi.
Eu boto a hora de chorar, falo assim, 5:30 de quinta, eu vou chorar, porque eu tô precisando pensar umas coisas e chorar. Ah, e tem uma outra coisa muito boa também que eu faço, que me ajuda a manter uma vida equilibrada, que é a Tchulin, inclusive a Tchulin fala muito sobre isso, que é o banho do meio-dia. Ah, menina, eu sou muito boa nisso. Quando tudo tá desorganizado, tá tudo um caos, assim, telefone tocando, cachorro latindo, um monte de coisa, eu falo, vou tomar banho. Aí eu tomo um banho do meio-dia.
Mas o banho é maravilhoso, porque no banho, assim, você tem a aguinha ali caindo e tal. E tipo, não, eu preciso. Tô aqui. Aí você tá pensando. Mas na hora que você sai, parece que estrutura, né? Tipo assim, na cabeça.
Isso resolve tudo, revigora. Gil do Vigor falaria que regogiza.
Sim,
você sai do banho regozijado, entendeu? Uma coisa incrível o banho. E você chora também, né? Pode fazer tudo no banho. Você chora,
nossa,
pensa na vida.
Isso me fez lembrar da última vez que eu chorei no banho. Gente, mas eu me acabei
cena clássica.
De chorar. E aí, o que que acontece? Aqui em casa, a porta do banheiro do quarto, a tranca deu um problema e aí ela não tá fechando. Porque o... Enfim, ela não tá fechando. E aí, eu esqueci de fechar a porta do meu quarto. Então, eu tô lá, tomando banho e tal, né? De repente, uma das minhas cachorras, a Brisa, entra no banheiro.
Putz.
E aí, eu tava ouvindo uma música e eu tava chorando. E aí, ela começou a bater a patinha. Aí, sabe aquela cena, mão com a mão? Isso aconteceu, e ela batendo a patinha e eu chorando, tipo, gente,
era o seu momento, amiga.
Foi a cena mais ridícula que eu já passei sozinha, nossa senhora.
Era o seu momento.
Eu já tinha tomado uns vinhos também, nossa.
Enfim. Mas é muito bom, né?
É
muito bom, assim, eu acho que é muito bom a gente ter esses momentos aí pra botar pra fora, né? Enfim, muito bom.
E eu acho que, no final das contas, a gente vai, chora e tal, papapá, mas a gente consegue criar prioridades na cabeça.
Sim.
Não é? Eu acho que o banho do meio-dia é isso, assim, você toma o banho e aí você consegue. Então tá, vamos fazer então uma lista de prioridades. O que importa? O que, que é prioritário na sua vida? Então, cara, Tchulin, eu não sabia desse. Chique.
Depois você fala com ela, assim.
Vou
tipo,
falar.
Ela tem esse lance do banho do meio-dia. E estabelecer prioridades é muito importante, porque você decide qual incêndio você vai apagar primeiro, não é mesmo? É isso, né? Quem tá precisando mais de atenção aqui para você entender também, até para, porque eu gosto muito de pensar nisso, porque senão você vai começar uma tarefa que às vezes não é tão importante, não precisa ser feita ali naquele momento, né? Então é muito importante mesmo, prioridades.
Dona Ana, vamos para os quadros?
Vamos para os quadros, gente. Temos quadros nesse programa.
Então vamos lá. Ai.
Nosso primeiro quadro, então, é um quadro de dicas, diquinhas, porque a gente precisa dar dicas, né? Pra gente poder trocar dicas, trocar referências. E aí, o primeiro é na ponta da língua ou do pé, né? Pensando nesse equilíbrio aí, são diquinhas que a gente quer dar pra vocês. Pode ser um livro, um filme, uma, sei lá, qualquer coisa. Qual que é a sua dica de hoje?
A minha dica é um livro que chama A Bailarina de Auschwitz. A autora chama Edith Eger. E ela é húngara e ela conta a história dela durante o Holocausto, porque ela é uma sobrevivente. Mas mais do que isso, o livro fala sobre a jornada dela para se curar e se perdoar de várias coisas que aconteceram na vida dela. E no final, gente, ela vira terapeuta.
Caramba!
Ela vira terapeuta. Tipo, doutora, PhD em psicologia e tudo. E ela trabalha com traumas. Então ela já ajudou soldados. Ela mudou para os Estados Unidos. Nossa, dei um puta spoiler, foi mal, gente. Mas enfim, ela depois de muitos anos, ela muda para os Estados Unidos. E aí ela começa a trabalhar com soldados americanos. É muito surreal esse livro, assim, eu já grifei 1 milhão de partes dele, já recomendei.
Isso que eu ia falar, Júlia está obcecada por esse livro.
Eu tô
diz
obcecada.
Que já quer comprar o livro pra todo mundo, quer riscar o livro inteiro.
Então, inclusive, eu acho que, não sei se minha sogra vai ouvir o podcast, mas minha sogra me pediu o livro emprestado e uma outra amiga me pediu o livro emprestado depois que eu terminar também. E aí, o que que eu pensei? Eu falei sim, mas eu falei não, porque eu tô rabiscando esse livro todo e são coisas que, assim, eu não quero que ninguém leia. Então, eu vou comprar um pra cada e vou dar, entendeu?
Vai virar uma distribuidora do livro.
Exatamente. E aí, eu queria ler uma frase bem curtinha dele, só pra dar um gostinho. Vou ler, tá? Existem sempre dois mundos, o que eu escolho e o que eu renego, mas que insiste em se infiltrar mesmo sem a minha permissão.
Nossa, meu Deus, que legal.
É isso. E a sua
tão
dica,
curto,
Ana?
Tão... Meu Deus, eu tô um pouco...
Vou comprar um pra você também, tá?
Ah, eu quero ler, quero ler. Ó, a minha dica, eu já falei aqui do Comer, Rezar e Amar, que eu acho super legal. Eu gosto mais do livro do que do filme e tal. Mas eu queria falar sobre esse projeto do Emicida Amarelo, porque eu acho incrível esse projeto dele. E eu acho que tem muito a ver com esse lance de equilíbrio, né? O Emicida é uma pessoa que fala muito sobre o poder das coisas. E ele tem um podcast sobre esse projeto, o Amarelo... Eu acho que chama Amarelo mesmo, depois eu coloco na descrição direitinho do episódio. Amarelo, que fala muito sobre esse poder das coisas, o poder da... Ele aprendeu isso com o poder das plantas, né? Tipo, que você planta uma mudinha e aí você vai percebendo ela crescer e ela dá frutos e tudo mais. E ele, quando a gente percebe o poder das coisas, a gente entende que a gente tá fora do controle de tudo, né? Que o mundo tá aí girando, as coisas acontecendo. E que a gente pode, dessa forma, ter uma vida mais equilibrada, de uma forma mais leve, sabe? Assim. Uhum. Então, eu gosto muito desse projeto da Emicida. Essa semana... vocês vão ouvir isso mais pra frente, mas na semana que a gente tá gravando o episódio, lançou o show ao vivo, né, do Amarelo lá no Teatro Municipal.
Lindo,
que tá sensacional.
Lindo, 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 eu vi.
Muito, muito lindo. E aí é isso. Eu acho que todo tipo de conteúdo desse projeto é um projeto muito bonito que ele fez no último ano e tá incrível.
Muito bem. E a gente vai agora pro nosso segundo quadro, que chama Na Corda Bamba. Bora basicamente, nesse quadro, gente, a gente vai falar um perrengaço que a gente passou nessa semana que, assim, desequilibrou tudo. Assim, tomara que a gente não tenha tantos perrengues para contar para vocês. Mas, basicamente, essa é a ideia do quadro. Qual que foi a sua, Ná?
Impossível não ter perrengue, né? A vida é um eterno perrengue. Mas olha, então eu vou dizer. Vocês lembram que eu falei que eu tentei fazer uma coisa essa semana e não consegui concluir? Pois é, quero ser uma BBB. O meu maior perrengue dessa semana foi: tentei fazer essa inscrição do BBB, fiquei lá, gente, igual uma idiota. Primeira vez que eu tava fazendo a inscrição, fiquei igual uma idiota na frente da câmera, inclusive tentando me definir pro Boninho, né? Assim, como que você se define? Como você se vende pro Boninho, né? Então, ah, por que que eu preciso estar na casa? Eu falei, gente, que loucura que eu tô fazendo, eu na sala de casa gravando a inscrição do BBB. E no final das contas eu não consegui, me senti frustradíssima, foi o perrengue da semana.
Putz, é, eu lembro quando você me contou, você ficou chateada. O meu perrengue, gente, foi encarar a minha vida financeira.
Ei.
Por quê? Eu nunca dei atenção a isso. E aí, eu tô querendo começar a ser um pouco mais organizada. E aí, eu comecei a fazer a tabela lá, né? E eu entrei em pânico. Pânico!
Eu lembro desse momento aí durante a semana.
Cara, e eu suava. E assim, foi me dando de fato uma crise de ansiedade. Porque assim, eu precisei encarar um tanto de cagada que eu faço com o meu dinheiro. E assim, não foi legal. Assim, minto. Foi horrível, mas foi ótimo. Porque agora... porque agora eu tenho um pouco mais de noção de onde eu coloco meu dinheiro. Mas olha, o sentimento de... O pânico que eu tive de encarar essa realidade foi foda. Foi um puta perrengue.
É. E você? Se você aí tá nos ouvindo também tem um perrengue ou uma dica equilibrada para nos dar, você pode nos escrever, entendeu? Pode nos escrever lá no Instagram, no @equilibristaspod. Ou nos mandar um e-mail no equilibristaspod@gmail.com. Manda lá os seus perrengues, as suas dicas, que a gente quer continuar esse papo com vocês.
Ó, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Começou meio entrucado, e aí depois a gente entrou no ritmo. E aí estamos aí falando há muito tempo. Então, para não delongar mais, a gente está muito feliz. A gente se vê no próximo episódio. E... se vocês quiserem, se vocês não conhecem a gente também, você pode conhecer a gente no nosso Instagram do podcast, mas também a gente tem os nossos Instagrams pessoais. O meu é @xjuliaferreirax, o Twitter é o mesmo, o TikTok é o mesmo, porém eu não faço TikTok nem dancinha. Então eu só existo,
mas
entendeu?
Mas no Twitter tá, que no, eu vejo lá, sempre
no Twitter tentando. Tá. E qual que é o seu, Ná?
Pode me seguir no Instagram, tô lá no Instagram, @nalvarenga com H, NH Alvarenga. E nasceu? Nasceu o primeiro
nasceu!
Episódio?
Finalmente!
Tô muito feliz!
Finalmente! Gente, é isso aí então. Próxima semana a gente tá de volta com mais um episódio de As Equilibristas. Um super beijo!
Beijo! Até o próximo! Tchau!
Tchau!